A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Na história da cultura racional na Terra, como não poderia deixar de ser, temos que considerar a história do autor desta obra literária, O Universo em Desencanto, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que personificou na vida da matéria o racional superior da Terra. Iniciamos o assunto com a colaboração da estudante de cultura racional Sônia Regina Pereira, da cidade de Socorro, em São Paulo.
Aí presente, dia e noite, noite e dia, estará sempre o grão-mestre varonil. Observamos nesse texto, que é parte de uma mensagem do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, uma mensagem importante que nos faz refletir, visto que nos transmite paz, segurança e tranquilidade. Primeiramente, seria necessário analisarmos o significado da data de 13 de janeiro de 1991, quando ocorreu a transformação, ou como costumam dizer, o falecimento do corpo de matéria, do senhor Manuel Jacinto Coelho. No entanto, quem lê ou estuda o livro Universo em Desencanto, sabe que a essência dele continuará viva e presente, pois está representada nas brilhantes páginas do livro Universo em Desencanto. Portanto, seria conveniente relembrar a trajetória de vida e a missão que ele veio realizar enquanto nesse mundo de matéria viveu. Segundo consta no 8º livro do histórico Universo em Desencanto, o senhor MJC nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 e teve uma vida como qualquer ser humano. Porém, aqui veio com o raciocínio ligado ao mundo racional e desde tenra idade manifestou aptidões indescritíveis. Trabalhou, casou e teve filhos. Porém, quando ainda presidia a tenda espírita Francisco de Assis, naquela época, no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro de 1935, recebeu a primeira mensagem do Racional Superior. Abre aspas. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Fecha aspas. A partir daquela data, 4 de outubro de 1935, ocorreu uma mudança de fase na natureza, que está sob a regência da energia racional. E após o senhor MJC ter recebido aquela mensagem do Racional Superior, teve a incumbência de registrar as mensagens que trouxeram para a humanidade o conhecimento da verdadeira origem de tudo e todos os seres visíveis e invisíveis do universo, visto que são de origem do mundo racional. E a partir de então, a humanidade está tendo a oportunidade de se conhecer e desenvolver o ser racional, que está materializado na forma de máquina do raciocínio, que está na glândula pineal, localizado na cabeça de todo ser humano. E através da leitura constante do livro Universo em Desencanto, que contém a imunização racional, que é um ser da parte racional e que tem a faculdade de desenvolver as quatro partes do ser humano, que são o desenvolvimento do raciocínio, do aparelho, da vidência e a desmaterialização do habitante do mundo racional, para que possamos voltar ao nosso estado original e natural, lá na planície racional do mundo racional, de onde viemos e retornaremos no tempo certo de cada um, pois todos são filhos de Deus. Todos que tiveram oportunidade de conviver com o Senhor Manuel Jacinto Coelho, no tempo da construção do livro Universo em Desencanto e do Retiro Racional, foram privilegiados, visto que presenciaram inúmeras realizações dos indescritíveis poderes daquele homem sábio, a quem carinhosamente e respeitosamente chamamos de Pai Manuel. E naturalmente sentiram tristeza quando ele se despediu desse mundo de matéria em 13 de janeiro de 1991. Porém, sabemos que ele está presente e juntinho de todos que estudam e procuram cumprir com as orientações recebidas através das mensagens do livro Universo em Desencanto, onde está a imunização racional que desenvolve o raciocínio. Abrimos um parêntese para mencionar alguns textos do livro Universo em Desencanto, que nos transmitem a convicção de que temos com quem contar e onde nos agarrar, pois estamos sendo orientados pelo racional superior, através da leitura diária e constante do livro Universo em Desencanto, em nossas casas ou onde estivermos, e estamos adquirindo do ponto orientador o equilíbrio necessário para vivermos enquanto aqui nesse mundo de matéria estivermos, até chegar o momento certo de retornarmos ao estado original e natural, na planície racional do mundo racional. Observamos a presença constante do racional superior nas brilhantes mensagens do livro Universo em Desencanto, como segue, abre aspas, a este conhecimento acompanha um emissário do dono do livro, o racional superior, para fazer o que for necessário pelo leitor. Fecha aspas. Uma outra mensagem. Abre aspas. Aí presente, dia e noite, noite e dia, estará sempre o grão-mestre varonil, que abriu essa porta aí na terra para dar a todos a grandiosa redenção universal e mostrar-vos o pleito do grande triunfo mundial, a imunização racional. A imunização racional é o êmulo da felicidade integral de todos. É o ponto mais culminante de todos os pontos, universalmente. Fecha aspas. Sendo assim, só podemos expressar nossa eterna gratidão ao racional superior e ao Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, o grão-mestre varonil, por sua presença em nossas vidas e procurar colocar em prática suas instruções. E assim vivermos com paz, equilíbrio, saúde e sossego. Salve!
Terceiro milênio.
O Senhor Manuel, por ser um ser humano, parecia igual a todos, mas não era, porque a áurea dele é do mundo racional, e a aura do ser humano é diferente, é a aura elétrica e magnética. Então está aí a diferença. A aura dele é da supremacia racional por estar unido ao racional superior, sendo dois e um só. E de forma que todos são diferentes um dos outros, né, Porfírio? Então, São Manuel era diferente de nós completamente, né?
Totalmente diferente, embora fosse muito parecido. A forma que ele tinha de nos tratar, a forma que ele tinha de reagir com as nossas bobagens e asneiras que a gente praticava na vida, porque no final das contas eu fui um dos que teve a felicidade, ou não, depois eu explico esta parte, porque a Sônia diz que foram privilegiados aqueles que conviveram com ele, mas nem tanto assim. Porque muitos foram chamados para conviver com ele, muitos poucos aqueles que adotaram viver perto dele, porque não era fácil. Mas o que a gente sentia na presença dele era realmente algo muito natural, mas muito, muito sobrenatural. Não sei se vocês conseguem compreender aquilo que a gente tenta expressar. Não se poderia nunca qualquer pessoa desavisada chegar e dizer: ah, esse homem aí não tem nada a ver e coisa e tal. Mas aqueles que participavam e conheciam um pouquinho das mensagens que ele ditava, do livro e do tratamento que ele tinha com as pessoas, a gente sabia que não podia ser desse mundo.
Porfírio, inclusive, está aqui num livro, no oitavo do histórico, como é a vida de seu Manuel. É um homem humilde dos mais humildes, simples dos mais simples e tolerante dos mais tolerantes.
A verdadeira essência de Deus.
Bondade suprema.
É aonde a gente aprende que Deus, o ser onisciente, onipresente, onipotente, é o mais humilde de todos. Porque se Deus fosse aquele coisa e tal que vai vingar isso e aquilo outro, não seria Deus. A consistência do verdadeiro Deus é a simplicidade, a humildade. Este era o segredo que a gente queria passar para as pessoas.
E a tolerância também, né? Porque
com toda
tem que
certeza.
Ser Deus para ser tolerante, né?
Diante dessa confusão no mundo. Muita tolerância, porque ao ditar a obra, ao concluir, eu cheguei um pouquinho já depois de concluída a obra básica dos 21 volumes. Eu estou me incluindo como uma das testemunhas da passagem dele aqui na Terra, né? Eu estive praticamente 14 anos ao lado dele, construindo o Retiro Racional e vendo a construção do livro Universo em Desencanto, depois dos 21 volumes da obra, que são os fascículos, a réplica, a tréplica e o longo histórico, totalizando toda a cultura racional, complementando tudo que foi feito com os 21 volumes. A obra Universo em Desencanto, fazendo essa ressalva, a obra dele são 21 volumes. Os demais fascículos, eles são para uma distribuição interna, é bom se notar isso, e cada um que entenda da forma que quiser, mas quanto mais a gente lê, melhor. Mas basicamente são os 21 volumes, isto para as pessoas de um modo geral. Mas aqueles que tiverem oportunidade de ler toda a obra, é muito bom e recomendamos, porque a vibração é espetacular. Mas falando aqui um pouco da personalidade do Sr. Manuel, já que hoje nós escolhemos esse tema para falar um pouco da vida dele, porque ele é o autor da obra Universo em Desencanto. Em vários trechos do livro, ele diz que são dois em um só. O racional superior no mundo, o racional, que teria que se apresentar dessa forma, e ele como transmitindo as mensagens. Mas depois a gente começa a analisar que para a gente nascer neste mundo, analisar isto com o conhecimento da obra, com o que está escrito no livro. E a gente vê que realmente ele não é deste mundo. A formação dele é diferente da nossa. Foi diferente da nossa. A própria transformação dele também é diferente da nossa.
Professor, eu estou aqui com o Cavaleiro da Concórdia, um livro que fala sobre a vida dele e diz: o homem do outro mundo.
E ele viveu aqui, mas estava no outro. Essa é assim, tentando resumir quem foi o senhor Manuel Jacinto Coelho na vida da matéria. Evidentemente que não é, vamos dizer assim, as pessoas às vezes ficam idealizando um ser divinal, aquela coisa toda. E ele chega para nós e diz: na matéria não pode haver pureza. Na matéria não há pureza. É. No mundo de energia, todos são puros, limpos e perfeitos. E ele provou para nós, com a obra Universo em Desencanto, que todos nós somos puros, limpos e perfeitos na aquela energia que está dentro da nossa glândula pineal. Porque ele prova que a energia não se perde, a energia não se transforma. Então, se éramos puros, limpos e perfeitos, continuamos puros, limpos e perfeitos e seremos sempre puros, limpos e perfeitos.
Porfírio, a essência é pura, limpa e perfeita.
Sempre foi e sempre será em cada ser humano. Em cada ser humano. E mesmo na classe do irracional também está lá a energia, só que desceu de classe. E já não tem mais atuação, porque a classe do irracional é que já passou do limite da ligação que poderia ter com o mundo de origem. Quem ainda está na classe de animal racional ainda tem o potencial de se ligar ao mundo racional. Ele, o senhor Manuel, chegou aqui já ligado ao mundo racional. Então ele mostrou para nós como é possível. Ele abriu o caminho, ele abriu a porta para mostrar para cada um daqueles habitantes que todos nós somos: vocês morrem porque não se conhecem. Quando passarem a se conhecer, vocês vão ver que vocês não morrem. Porque a morte é apenas uma transformação da matéria. Mas a energia de vida eterna, para quem passou a se conhecer, não morre. E quem tiver o desenvolvimento do raciocínio, e aí vem aquilo que também já foi falado, né? O desenvolvimento das quatro partes, pelo estudo da obra Universo em Desencanto, a pessoa, quando vê o que nós chamamos aqui de passagem, que nós chamamos de morte e não é, a energia já terá saído do ciclo de transformações e a pessoa vai saber disso. Quem alcançar o desenvolvimento. Se não alcançar numa geração, pode necessitar de uma outra geração adiante, ou duas ou três. Isso, cada pessoa tem o seu nível de desenvolvimento. A natureza é que determina isso. Então, hoje, nós podemos chegar e dizer que há uma tendência que o ser humano perceba que não há morte. A morte não existe. O senhor Manuel Jacinto Coelho provou isso para nós. Claro que quem está pensando e imaginando sempre vai ver a morte, até porque a gente esquece o que aconteceu de uma vida para outra. Mas, na medida que há o desenvolvimento do raciocínio, esta energia de vida eterna vai começando a florescer aos pouquinhos e vai dando uma ligeira noção, cada um vai sentir de uma forma, do ser verdadeiro que todos nós somos. A transição, essa coisa da vida material, a personalidade do homem, da mulher, do engenheiro, do professor, do analfabeto, não importa. Que é branco, é preto, isso tudo é uma aparência. É uma situação provisória para que aquela vida de vida eterna, que é a energia de vida eterna, ela possa se lembrar de quem ela é. Ou seja, de quem nós somos, porque somos nós. É que nós estamos aqui na vida da matéria, nós nascemos embrulhados por um punhado de preconceitos, vivemos, sofremos e morremos sem nos conhecer. Então, o segredo para alcançar a grandeza de quem foi o senhor Manuel Jacinto Coelho é cada um sentir em si mesmo a eternidade como ele sutilmente, naturalmente, nos fez sentir. Claro que tudo tem o seu tempo, a sua evolução. Nós estamos ainda no curso pré-primário da cultura racional, da fase racional, podemos dizer assim, mas já temos muita gente já com boa noção de como que a gente pode sentir essa...
Porfírio, em relação ao mundo, a cultura racional nasceu ontem.
Parece até que ainda nem nasceu, né? Porque deu um relâmpagozinho de alguma... Não chegou nem uma centena de anos, né? Ainda não chegou o primeiro centenário, porque a cultura racional começou em 1935. Embora a gente possa afirmar, para explicar também o autor, a cultura racional nasce na Terra junto com o autor. Porque quando a gente compreende o que é cultura racional, a gente chega à conclusão que ela nasce com ele. Ou ele e ele, Manuel, que a gente conhece.
Quando ele nasce, ele já vem trazendo...
Ele é a cultura racional. Exatamente isso.
O livro é que foi lançado em 1935.
Exatamente. Eu gosto de fazer até aquela comparação para as pessoas compreenderem isto. Eu nasci em 1950. Em 1973 eu me formei em engenheiro químico lá na universidade. E aí pergunta-se, o engenheiro químico nasceu em que data? Em 1973 ou em 1950? São os dois entendimentos. É a cultura racional. Em 1935 ela começa a atuar, que é a fase racional, que dá o início com a pergunta do quem és tu.
Que o livro Universo em Desencanto mesmo só começou a circular em
1969, 1970, por aí, que a obra ficou...
A primeira edição é 1970 ou 69.
Mas a cultura racional começou em 1935, e o livro Universo em Desencanto, que foi ditado nessa primeira vez, é hebraico, latim, português erudito, que somente as castas que tivessem uma formação poderiam arriscar entender o livro, mas não, mesmo assim esses não entenderam. E o que é surpreendente é, depois dele editar uma obra que foram mais, eu acho que 4 volumes, em 1935 a 38, uma obra em hebraico, latim, português, ele nunca foi à escola, seu Manuel nunca foi à escola nenhuma, mas ele fez esta obra ditada com português erudito, dificílimo das pessoas compreender. Mesmo assim, aqueles mais espertos, assim que nem eu, né? Assim, tipo engenheiro, advogado,
coisa filho, e tal, ele até foi à escola, só que ele não precisava ter ido, né?
Pois é, só que nós, na década de 70, ainda havia pessoas que diziam que o senhor Manuel era semi-analfabeto pelo simples fato dele não ter frequentado uma escola, esquecendo que, em 1935 a 38, ele ditou uma obra em diferentes línguas, línguas mortas, e que é dificílimo de compreender. Semi-analfabeto é aquele que chamou ele de semi-analfabeto. Eu confesso, no início eu achava que também poderia ser isso, mas eu nem sabia dessa parte inicial.
Ele não foi à escola que ele não precisava ir.
Você conhece, nós já relatamos aqui, inclusive, que foi um problema para a professora, né? Você lembra o nome da professora dele, né? Você falou também, não me lembro, mas a mãe, a dona Rosa, que foi lá tomar satisfação com a professora, porque a professora ficava maluquinha quando ele ia estudar e já sabia de tudo. Quando a professora...
Antes dela perguntar, ele já respondia.
Exatamente.
Né?
Ela ia fazer a pergunta, ele já dava a resposta antes dela fazer a pergunta, para mostrar os poderes que ele tinha. Bom, então a gente voltando aqui àquela situação da construção da obra Universo em Desencanto, em 1935. Na verdade, o livro Obras Primas, Francisco de Assis, é um requisito para poder chegar o Universo em Desencanto para o povo, né? Vamos dizer assim. Em 1970 foi lançado os 21 volumes da obra. Em 1970, 73, foram lançados 21 volumes da obra para o povo. Em 1935, 38, foi feita uma obra para o povo erudito. E eles não quiseram, eles não aceitaram, porque não compreenderam. Acharam que era espiritismo, e não era. Nunca foi espiritismo, a obra de cultura racional. E na década de 60 houve também um segundo requisito, que foi o que nós chamamos de livros amarelos, mas eles foram também já feitos para agregar as pessoas, tem muitas informações muito úteis, mas faça-se notar, e isto está escrito, o desenvolvimento daquela energia de vida eterna que está na pineal de cada ser humano é feito com os 21 volumes da obra Universo em Desencanto, que foi lançado de uma forma inédita no final de 1969 para 1970. E assim nós vimos o senhor Manuel Jacinto Coelho, depois em Vila de Cava. Primeiro ele veio lá do Meyer, na Tenda Espírita. Depois houve um tempo de, vamos dizer assim, de descanso, preparação, uma série de fatos que não vamos narrar aqui, não, até porque não temos aqui objetivo disso. Na década de 1960, ele começou a agregar as pessoas lá em Belfort Roxo, e em 1975 ele foi para um local retirado na Baixada Fluminense, que depois então foi feito o Retiro Racional, onde foi ditado o restante da obra. Em Belfort Roxo foram ditados 21 volumes, e depois no Retiro Racional complementada a obra, aonde eu cheguei em 1976 e dou meu testemunho e vi a construção da réplica, da tréplica e dos históricos. E da construção do Retiro participei, realmente coisas que pareciam milagres, muitos relatos, muitas coisas bonitas acontecendo. Cada um tem seus testemunhos, eu tenho os meus. Então, a obra Universo em Desencanto, sem sombra de dúvida, e o seu autor, não são deste mundo. Não são para nós ficarmos neste mundo. Há pessoas até que dizem que o Universo em Desencanto é o livro do momento. Mas, vamos e venhamos, ele não gostava desse título, não. O senhor Manuel não gostava desse título. E eu sei por quê, porque esse não é o livro do momento, esse é o livro da eternidade.
De todos os momentos, né?
É. Mas, para sensacionalismo, é muito bom, porque divulga e faz as pessoas compreender. E aí, nós temos muitas, muitas histórias, e teve uma vez, inclusive, que a Cultura Racional, Oswaldo, ela participou de um desfile na escola de samba, na escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz, se não me falha a memória.
Foi em 1985?
Olha, se você me perguntar o ano, eu vou... mas é por aí mesmo, mas é na década de 80. Eu não tenho exatamente a data, porque é tanta instrução na minha cabeça e tanta coisa para lembrar, que eu recorro aos livros para não haver problemas. Minha memória...
Eu já recorri aqui.
É.
E o nome da professora é Joana.
A professora Joana, a professora Joana.
Já consultei aqui rapidinho e achei.
É.
Na página 44, 45 tem aqui.
E a dona Rosa Joana. Dizia assim, não, eu que alfabetizei ele, alfabetizou coisa nenhuma, ele já sabia
exatamente.
Tudo. Mas, de qualquer forma, essa foi uma passagem muito interessante. Então, nesse desfile que teve na Marquês de Sapucaí, com a Acadêmicos da Santa Cruz, houve um carro alegórico lá com a cultura, o enredo da escola de samba foi a cultura racional. O pessoal lá da escola frequentou o Retiro Racional. E aí foi feita uma música, que o senhor Manuel fez uma música, e depois eu gostaria de ouvirmos essa música, da gente voltar e conversar um pouco sobre esse detalhe que o Vicente, da Acadêmica da Santa Cruz, gravou. E aí vocês...
O nome da música é Os Sete Reinos do Porquê Nós Assim Somos.
Vamos ouvir?
Vamos.
Esta música foi composta pelo Racional Superior da Terra. Simbora, gente, pra se ligar à natureza. Quem está comandando a natureza é a energia racional. Alô, mestre Manuel Jacinto Coelho. Vamos lá! Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de defender o teu eu? São as primeiras palavras do Racional Superior. E os sete, os sete reinos do porquê nós assim somos. O sol, a lua, a estrela, água, terra, animal e vegetal. Assim, a nossa escola conta a história da cultura nacional. E, em 30 de dezembro, veio a luz da razão, a bandeira. Palma da mão, em 30 de dezembro, veio a luz da razão, a bandeira. mestre foi quem falou, desenvolvendo o raciocínio. No paraíso agora estou, no universo em desencanto. Deixei meu pranto, só sei sorrir. No universo em desencanto, me encontrei e me conheci. Eu falei quem és tu.
Terceiro Milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Os Sete Reinos do Porquê Assim Somos.
E ainda voltando um pouco sobre a narrativa da nossa amiga Sônia, porque a Sônia, ela, evidentemente, ela não teve a oportunidade, como muitos não tiveram a oportunidade, do convívio com a pessoa do Sr. Manuel. E quem não teve essa oportunidade, de certa forma, calcula a felicidade que foi daqueles que tiveram. Não houve nenhuma diferença, porque o privilégio foi muito sofrido. Ter o privilégio de estar 14 anos ao lado dele, e muitas noites nós conversávamos lá no Retiro Racional, na medida que ele foi sendo construído, não é bem um privilégio. Não. Claro que sim, né, ter esse convívio, mas foi muito sofrido.
Muito trabalhoso. Vocês trabalharam muito para construir
e...
tudo.
A vida da gente pessoal era mexia. Tinha que ter uma certa coragem, porque muitos eram chamados e muitos desistiam. Não era fácil, porque a pessoa do Sr. Manuel, muito simples, muito humilde, mas muito austero, não podia brincar, não podia vacilar. O respeito era uma coisa muito, muito importante. A dignidade da vida valia muito mais. Então, a gente tinha que andar muito na linha e de vez em quando tomava cada cipuada para ver se aprendia, porque era uma preparação assim na bucha, né? Então, quanto a esse aspecto do privilégio, eu já vou dizendo, olha, muito espinhoso, não sei se isso foi um privilégio. Claro, a recompensa é muito enorme. E outro detalhe também muito importante, que nós não sentimos tristeza no 13 de janeiro de 1991, em que, como dizemos, a morte, né, ou a transformação, que nem morte nem transformação foi feita para ele, porque a energia de vida eterna, e ele sabendo quem era, nós hoje podemos avaliar um pouquinho de que não houve morte. Ele continua, por isso ele já tinha escrito aí sempre presente o grão-mestre Varonil. E também, em rede nacional, no programa do Wilton Franco, quando o Wilton Franco perguntou para ele, todos nós sempre perguntávamos isso para ele, mas, Sr. Manuel, quando o senhor morreu, quando o senhor se transformar, como é que vai ser? A nossa pergunta daquela época. E ele sempre foi enfático em dizer, quando eu for, a obra já estará pronta. Então, o autor e a obra passam a ser uma coisa só. Ele já decretou isto na vida provisória, que hoje a gente sabe que a matéria é uma vida provisória. Ele assumiu uma vida provisória para mostrar como que se pode viver sabendo da vida eterna. Ele nunca deixou da vida eterna. Ele não perdeu a consciência de quem ele é, habitante do mundo racional, puro, limpo e perfeito. E viveu uma vida provisória conosco. Esse foi o ato de coragem que ele teve. Saber, nós só podemos imaginar como que um ser puro, limpo e perfeito assume a coragem de viver uma vida provisória sabendo que a vida não é, sabendo que essa não é a vida dele. Ele sabe quem ele é. Desde que ele nasceu neste mundo, ele sabe quem ele é. E tinha que viver uma vida provisória como se ninguém soubesse. Que ninguém sabia quem ele era. E aos pouquinhos, naturalmente, ele foi se mostrando até chegar ao desenlace final da vida provisória com a obra. Então, se hoje nós queremos saber quem é o senhor Manuel Jacinto Coelho, hoje nós pegamos no livro Universo em Desencanto e vamos conhecer quem foi o senhor Manuel Jacinto Coelho. Mas não o senhor Manuel Jacinto Coelho das aparências, que mesmo nas aparências ele sempre foi com toda a dignidade e mostrou que é possível viver em concórdia e em harmonia. Vendiam um cavalo cego para ele, ele pagava. Roubavam o cavalo dele e vendiam para ele, ele pagava.
Não discutia.
E outros lances mais. E ele sabendo disso tudo. Tanto é que ele lançou aquela expressão, é verdade, ele sabia de tudo. O cidadão chegava para enrolar ele.
E como ele... diz aqui o livro, tolerante dos mais tolerantes, né? Quer dizer, tolerava ser enganado, entre aspas, né?
É, porque então ele mostrou para nós, podem ter certeza disso, como podemos viver esta vida em concórdia. E era um só, ele era o único naquela época, que tinha a ciência, a consciência do ser eterno que ele sempre foi, um habitante do mundo racional. E nós aqui, meio de bobo, inocente, e alguns até chamando ele de semi-analfabeto. E olha, era doutor que falou isso, tá? Mas não, sem nomes.
E muita gente falava assim, vou dar uma volta nele.
É.
Vou dar uma volta nesse
moço aí. E dava, porque ele agia como se não fosse quem ele era. Essa era a tolerância maior.
Dava, mas ele sabia que estava andando, né?
Então a obra Universo em Desencanto.
Se fazia de bobo, né?
Isso. Então, não se preocupem com a vida das aparências do senhor Manuel. Casou, teve filhos, fez tudo que um ser humano sempre faz. Por isso ele diz, viver como bicho sem ser bicho.
Porfírio tocava violão, frequentou a Lapa, né?
E ainda tinha aquela velha história, né, da mão que tremia. Tinha alguém que dizia que ele tinha Alzheimer. Imagina. Alzheimer tenho eu aqui, que não consigo nem lembrar do que eu fiz anteontem.
É Parkinson.
O Parkinson? É, não, Parkinson. Parkinson. Alzheimer é o que eu tenho, viu como é que funciona? Brincadeira. Então, você quer conhecer o senhor Manuel Jacinto Coelho? Abre o livro Universo em Desencanto, vai saber quem ele é na verdade. Não é que era, não. Quem ele é. Porque se é de vida eterna, a consciência dele é a mesma. Sempre foi. A vida provisória aqui. Nós também temos esta capacidade. Ele provou isso para nós e disse, vocês vão se conhecer e vão saber disso. Ou seja, você, cada ser humano, tem a capacidade interior, a energia de vida eterna, para poder saber o que ele fez. E que capacidade é essa? É o desenvolvimento do raciocínio. Então, aí nós temos uma contribuição muito interessante. Vamos ouvir agora aqui a nossa amiga Heleda, de Formiga, Minas Gerais, que nos mandou um áudio que vem muito a ver com essa questão do desenvolvimento do raciocínio, como que a gente encara isso.
Salve! O raciocínio é o ponto vital do encontro com a vida eterna. A vida eterna é no mundo racional. E dos movimentos naturais da natureza, com sua evolução, noite e dia, sem ninguém sentir. Tudo cresce como tudo cresce, sem ninguém sentir, e refloresce e assim são os movimentos das mudanças naturais da natureza. Tudo sempre se transformando, tudo sempre em transformações, tudo sempre em evoluções. E tudo isto sendo uma preparação natural da natureza para que, por meio dessas transformações e mudanças sucessivas, todos com o tempo viessem a mudança final. Com a mudança final, é a mudança de todos dessa vida de matéria para o mundo racional, para o mundo verdadeiro do aparelho racional. E por isso, tudo sempre se transformando, tudo sempre mudando, porque tudo que se transforma muda de um ser para outro. E por meio dessas mudanças constantes, viria a mudança final. E a mudança final é a de todos mudando para o mundo racional, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E o fim das transformações é o fim das mudanças. Era a mudança final. E a mudança final é a mudança de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E esse que é o objetivo das transformações da natureza. Esse é que é o objetivo das mudanças da natureza. É a transformação, por meio dessas mudanças, para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Essa que é a mudança, o seu objetivo, o objetivo das transformações da natureza. Transformar todos para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional. E é por isso que tudo se transforma, e nas transformações estão as mudanças. O objetivo da natureza é, por meio dessas transformações e mudanças sucessivas, vir por esse meio a mudança definitiva, que é a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Esse aqui é o objetivo da natureza, das transformações e mudanças sucessivas. E agora, aí está a última fase da vida da matéria, a fase racional. É a fase da mudança de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E do aparelho racional por meio do desenvolvimento do raciocínio, por a fase natural da natureza ser racional. E é por isso que tudo na matéria sempre teve princípio e fim. Está aí o porquê das mudanças e o porquê tudo se transforma, sendo esta a forma da natureza para conduzir todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas por não conhecerem a natureza, não sabiam o porquê que tudo se transformava, o porquê que tudo mudava. Ninguém sabia, porque não conheciam a natureza. Sabiam que tudo se transformava, mas não sabiam porquê. Sabiam que tudo mudava, mas não sabiam porquê. Não sabiam a causa do porquê das transformações da natureza e de mudanças sucessivas. Uma forma que a natureza criou para que todos tivessem condições de voltar para o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro estado natural de ser, de racional puro, limpo e perfeito, por todos serem de origem racional e por tudo ser de origem racional. E por isso, aí estão nessa deformação racional, como aí estavam nessa classe de animal racional, por a origem verdadeira ser racional. Então a natureza fez todos assim, formou todos assim, para que, por este meio e por esta forma, chegasse o fim dessas mudanças. E o fim dessas mudanças era a mudança final, a mudança de todos para o seu mundo de origem, o mundo racional. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E o fim das transformações e das mudanças era a mudança definitiva de todos para o seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro estado natural de ser, o mundo racional. Mas por ninguém conhecer a natureza, ninguém sabia o objetivo das transformações e das mudanças de tudo e de todos. Transformar para chegar no seu verdadeiro lugar. Mudanças sucessivas e mudar para o seu verdadeiro lugar. O seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí a causa das transformações e mudanças naturais da natureza, para que todos mudassem definitivamente para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Salve!
Para quem não se conhece, parece que sabem tudo. Somente parece. Surgimos do nada e terminamos em nada. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase do desenvolvimento do raciocínio, na fase da racionalização dos povos. E muitos ainda vivendo na fase do segundo milênio, na fase da imaginação e do pensamento, com o conhecimento da cultura racional, que é a cultura do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, e com a leitura do livro Universo e Desencanto, é que acordamos e conhecemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Com o raciocínio desenvolvido, a vida tem solução para tudo. E com a imaginação e o pensamento, a vida não tem solução para nada. Hoje os pensadores estão vendo sofrimentos e tormentos, porque a fase da imaginação e do pensamento terminou, e a fase do raciocínio chegou e ninguém percebeu. E a natureza deixou de alimentar essas duas fases, da imaginação e do pensamento. Por isso é que todos estão vendo essa revolução no mundo. Quando todos passarem a se conhecer, o mundo será de paz, amor, fraternidade e concórdia universal.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E a fase do terceiro milênio, como aí está, o ponto vital é o desenvolvimento do raciocínio. E quem não se conhece não sabe disso, está na hora de saber. O nosso programa, as atividades de caravanas, as divulgações, quem já conhece ou tem uma noção, é exatamente chamar a atenção das pessoas nesse sentido. Osvaldo, ainda temos uma curiosidade interessante sobre a vida do senhor Manuel e a obra.
Porfírio, antes de falar, para desenvolver o raciocínio, só através da leitura do livro Universo e Desencanto.
É um ponto primordial, né? O primordial. É a forma abreviada de desenvolver. Porque a natureza, o campo de energia racional, que é o mundo racional, e o verdadeiro Deus, são as três potências universais para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Evidentemente que quem está pensando e imaginando não está vendo nada disso. E vai demorar muito para perceber a sutileza desse desenvolvimento natural, que todos têm, não é? Mas a cultura racional abrevia e dá a consciência ao ser humano dessas três potências, tornando-se assim a cultura racional como sendo a quarta potência para o desenvolvimento do raciocínio. A palavra só não é de uma exclusividade. É que numa geração só, aí sim, a pessoa não terá nenhuma oportunidade de perceber o verdadeiro Deus, na sua essência, o poder da natureza e a energia racional. A não ser que estude a cultura racional. Aí aumenta a chance. Mesmo assim...
Acelera vezes, mais. Arma mais depressa o sentido da coisa, né?
Então, Oswaldo, apenas uma curiosidade, eu acho que interessa muito, é uma informação muito preciosa para as pessoas que querem conhecer a obra, que os 21 volumes da obra, eles foram ditados, as circunstâncias que eles foram ditados, o senhor Manuel se recolhia na sala, isso já foi em Belfort Roxo. Ele ficava sozinho naquela sala com um gravador de rolo, uma fita magnética. E ficava falando, gravando nesses rolos de fita magnética. E depois as pessoas iam passando com a máquina de escrever, porque não havia computador nessa época, 1969, 1970. Então as pessoas iam ouvindo o que ele falava e iam datilografando. E a instrução era... Se o que ele falava dava uma pausa, a pessoa colocava um ponto parágrafo e começava um novo parágrafo. Mesmo que a frase fosse ainda anterior. Por isso que o livro Universo em Desencanto, ele não segue uma regra de construção gramatical artificial. É para que as pessoas, e a maioria das pessoas que são simples, ao ler este livro, da forma que ele está redigido, em que um ponto parágrafo fica no meio da frase, quem estudou um pouco de gramática se ofende com isso. Ah, esse livro não é para mim. Mas para a maioria do povo, mais de 90%, é. Porque as pessoas percebem pela entonação, sabendo que essa é a entonação. Que ali é uma pausa, uma vírgula, onde não teria que ter vírgula. O sujeito e o verbo são separados por uma vírgula. Os gramaticais aí da vida ficam possessos ao ver isso no livro. E a gente acaba acostumando, e é muito gostoso. É para dar uma pausa. É para a pessoa falar conforme a pontuação que ele fez. Essa foi a instrução. Então, os 21 volumes da obra foram construídos com essa instrução. Ele gravou as mensagens no rolo de fita magnética. E eu acredito que ainda estão preservados, até como testemunho. E depois, sim, depois dos 21 volumes, quando ele chegou para nós e disse: vocês agora, com estes 21 volumes que vocês estão estudando, aí eu já estava presente quando ele veio fazer essa proposição, e ele disse: vocês agora já têm condições, vocês agora já têm condições de perguntar, depois dos 21 volumes, né? Perguntar e vocês mesmos responderem. E assim foi construído o primeiro fascículo que da réplica, com perguntas e respostas dos estudantes mais avançados, que ele depois fez a compilação para o primeiro fascículo da réplica com perguntas dele. As perguntas capitais que nós não soubemos fazer, naturalmente não saberíamos responder, mas a que ele fez. De qualquer forma, as perguntas que estão ali no primeiro fascículo da réplica, embora tenham sido feitas pelos estudantes mais assíduos, presentes, são perguntas que ele fez.
Porfírio, e também esclarecer aqui, nós estudantes de cultura racional, nós sabemos que o jeito de escrever do Encanto é um, e do Desencanto é o outro, totalmente diferente. Por isso essa pausa, essa pontuação diferenciada... Porque é um jeito diferente de se escrever.
E mais uma fantástica revelação que muita gente não sabe. No final de 1990, ele convocou a maioria, ou quase todos os estudantes de cultura racional, prevenindo de uma forma simples e natural a todos que ele iria embora. Então, todos que participavam do meio não ficaram tristes com a partida dele. Naturalmente uma saudade, né? Ter uma saudade daquele convívio extremamente salutar, recompensador e salvador. Muitos, e eu faço parte desses muitos, foram salvos por uma ação direta dele. Então, essa é uma história que tem muitas outras histórias do livro Universo em Desencanto, e convidamos as pessoas a conhecer o Sr. Manuel, ou a conhecer a obra Universo em Desencanto. Quem conhece um, conhece o outro. Compreenderam? Mas não da vida provisória. Não há necessidade de conhecer o Sr. Manuel da vida provisória dele. Ele tem uma vida rica, eterna, e a informação está toda no livro Universo em Desencanto, porque ele materializou a energia de vida eterna de um raciocínio superior a todos os raciocínios nesta obra fantástica, fantasticamente simples, fantasticamente humilde, que aqueles que estão na pompa não conseguem enxergar. Está na hora da gente render homenagens e glórias ao poder eterno. Verdade das verdades, por si se protege. Já a gente compreende isso e toda a humanidade estará salva eternamente pelo conhecimento de si mesmo. Mas precisa desenvolver, né, Oswaldo?
E desenvolvendo o raciocínio, a Terra vai ser um paraíso, né? Porque todos se entenderão.
E aqui em Teresópolis, quem quiser conhecer o Universo em Desencanto?
Livraria Clube Cultural, no segundo piso do Shopping Várzea. Então, Livraria Clube Cultural, Shopping Várzea, segundo piso.
E agora, vamos aos abraços?
Vamos embora.
De coração aberto, abraça a todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
Já abraçando a todos os nossos colaboradores aqui do programa Terceiro Milênio, lá em Vilhena, Rondônia, o doutor Yazioski, a Marta Chuí, Maurício, Ana e Alenquer Helenise em Nova Iguaçu, a Cecília de Cascadura no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meira, aquele abraço, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, nosso amigo Sonival Alves de Morungaba, São Paulo, e a equipe do Terceiro Milênio, Oswaldo.
Professor Horta, doutor Carlos Reis, Sônia Regina, que participou hoje, a Bernadette também, que participou, o doutor Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, o Zilton, Sérgio, Evandro, Anitta, Morim e Henrique.
E aqui no Brasil, nós mandamos um abraço gostoso lá para Sorocaba, com a nossa amiga Cecília Negrini, sempre incentivando o nosso trabalho, o Miro e a Pedra de lá de Sorocaba. Aquele abração no coração de todos vocês. João Carlos Santos e Priscila Lemes, de Itapecerica da Serra. A Mary de São Bernardo, aquele abraço. Cida de São Paulo também, com lindos relatos que de vez em quando ela me conta. Maravilhosos, Cida. Parabéns para todos que já se conhece e tem relatos maravilhosos da cultura racional. Também para o Nelson e Selma Redael, de Catanduva, São Paulo, a nossa formosa professora Iracema de Campinas, a que é a mãe da água, a nossa amiga Beth, e o que é a mãe do Anderson, né? A nossa família Santos de Campinas. Também para o Celso Veloso, aquele abraço, a Sônia Pecoron, em Nova Iguaçu, Dona Carmelita, a moça do chapéu.
Carmelita, um abraço.
É isso. Wilson Pantoja de Pilares, lá no Rio de Janeiro. O Otávio de Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro. Nosso cantor Santos e a Vilma e o Álvaro em São João de Meriti, aquele abraço. Anderson e Pepe e Niterói, grupo de caravana aqui da Baixada. Muito legal, né? A turma trabalha muito aqui. Já trabalhou muito em Teresópolis também, né, Oswaldo?
Já.
Muita
isso.
Divulgação aqui pessoal. Divulgação pessoal que a gente fala. É, o Wagner Ribeiro, também de Aperibé, aquele abraço. Ari Caravana de Taucara, no Rio de Janeiro. Nosso amigo vereador Mascarenhas, lá em União, de Piauí. A nossa amiga Helena, também com a sua contribuição hoje no programa, lá de Formiga, Minas Gerais. A Geralda Juiz de Fora. A Iranídia de Brasília, aquele abraço. Inês Cesário Almeida e Regiane Bertelli de Socorro, da terra da nossa amiga Sônia. Elizabeth Leite, de Curitiba. Luiz Miguens, de Ibiã, Santa Catarina. Andrei, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Altever Fernandes, Eni Vida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Judy, Desidério, Gabriel em Nova York, Michele Mercado em Sally Azevedo, Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Cláudio Oliveira em New Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, Igor em Barcelona na Espanha, Armédio no Cairo, professor Afolabi Mohamed na Nigéria. E o pessoal de Teresópolis, sintam-se todos abraçados também.
Ari Chocolate, Roberto Guzzi, Mônica Quinup, estamos aí.
E todos que estão ligados aqui no programa ouvindo, um abraço para vocês todos.
Colocar uma coroa nesse trabalho nosso de hoje, um relato simples e objetivo. Uma pessoa estava chorando aonde foi colocado o corpo do senhor Manuel Jacinto Coelho, dia 20 de janeiro de 1991. Foi feita uma parte lá no Retiro Racional. E tempos depois, uma senhora chorando no túmulo, entre aspas, dele. E ele apareceu do lado e disse: "Não chora não, minha filha, eu não estou aí."
Boa noite a todos, obrigado pela atenção. E não perca tempo, conheça a Cultura Racional, o livro Universos em Canto. Boa noite, bom final de semana, bom domingo e salve!